Analistas afirmam que a crise económica e social que arrasta os angolanos para uma vida permanente de sofrimento ganhou uma outra dimensão com a proposta do processo de acusação e destituição do Presidente da República ao plenário da Assembleia Nacional, uma iniciativa do maior partido na oposição. Na proposta de impeachment, o partido liderado por Adalberto Costa Júnior alega que a governação de João Lourenço é contra a democracia, contra a paz social e contra a independência nacional. Na opinião da UNITA, o presidente angolano subverteu o processo democrático e consolidou no país um regime autoritário que atenta contra a paz e contra os direitos fundamentais dos angolanos. Reagindo à proposta da UNITA, o MPLA orientou de imediato o seu grupo parlamentar a tomar todas as providências para que o Parlamento angolano não venha a ser instrumentalizado para a concretização de desígnios assente no que o partido no poder considerou de uma clara agenda subversiva, imatura e total irresponsabilidade política. No documento, o MPLA apelou aos cidadãos angolanos para manterem a serenidade, a coesão e o respeito pela diferença, mas exortou os seus militantes a manter um alto sentido de vigilância e a cerrar fileiras em torno da firme liderança de João Lourenço. Para o lindo Bernardo Tito, a proposta da UNITA para a constituição de um processo de acusação e destituição do Presidente da República peca por não se fazer acompanhar das provas contra João Lourenço. Ainda assim, afirma que os argumentos invocados têm algum acolhimento na Constituição da República.
Nos termos da nossa Constituição, o Presidente da República pode ser objeto de uma ação de destituição. Ora, para que haja destituição, devem ser observados alguns pressupostos. Primeiro pressuposto é que a destituição deve assentar em questões graves que atenta fundamentalmente o Estado Democrático de Direito, o regular funcionamento das instituições, entre outras situações que o artigo 109 da Constituição prevê. Ora, olhando para o que apresenta a UNITA, fundamenta esta ação de destituição exatamente nas questões que eu evoquei, que é o atentado ao Estado Democrático de Direito, o atentado ao regular funcionamento das instituições, obviamente instituições públicas, e, na verdade, não vi na petição da UNITA a junção das provas, apesar de os argumentos que apresentam terem, de alguma forma, para os que acompanham a vida política nacional, algum acolhimento.
Acha que esta decisão tomada pela UNITA tinha que se fazer acompanhar de provas materiais ou objetivas?
Exatamente, porque o processo não pode ser apenas um processo que faz uma narrativa. Tem de trazer factos, que a UNITA apresenta factos na sua a petição da violação do Estado Democrático e de Direito e da violação do regular funcionamento ou de colocar em causa o regular funcionamento das instituições. Suponho que quando submeter o processo à Assembleia Nacional, este processo será objeto exatamente de análise e análise das provas que juntará. Okay. Mas deixa-me só trazer uma questão que é de fundo. A iniciativa da destituição pertence a um terço dos deputados em exercício de funções. A UNITA tem mais de um terço de deputados hoje na Assembleia Nacional, porque ela tem 90 deputados. E um terço de deputados hoje na Assembleia Nacional estaria a rondar 70 deputados, talvez. Porém, a deliberação da destituição está condicionada por maioria de dois terços de deputados em exercício de funções.
Trocando assim por miúdos, Dr. Lindo Bernardo Tito, quantos deputados seriam necessários para um voto favorável a esta iniciativa da UNITA?
Seriam necessários 147 deputados, no mínimo, para que tal destituição fosse possível. Mas a UNITA não tem 147 deputados, tem apenas 90 deputados. Mas, sabe, do ponto de vista político, este é um facto marcante da vida política nacional, por ser um facto que ocorre pela primeira vez na história do Estado Democrático de Direito, pela primeira vez, e é um fato que vai manchar de alguma forma a imagem do atual Presidente da República. Porque quando se levanta uma ação de destituição, isso acaba por despertar o mundo todo para perceber, afinal, o que é que está a acontecer em Angola para que haja esta ação de destituição.
O também jurista Lindo Bernardo Tito aborda o impacto desta iniciativa do maior partido na oposição e lamenta as dificuldades que os líderes dos dois maiores partidos em Angola têm encontrado para promover o diálogo e a reconciliação. Lindo Bernardo Tito também admite que o partido no poder vai usar este momento para diabolizar a UNITA e evocar uma tentativa de golpe de Estado para enfraquecer o maior partido na oposição.
Para mim, acho que, do ponto de vista político, a UNITA procura explorar algumas fraquezas, né? Fraquezas do atual Presidente da República, do ponto de vista político. E ela sabe, conscientemente, que não tem maioria para destituir o atual Presidente da República. Porém, ela tem que jogar politicamente nesse sentido. E a relevância disso está exatamente o que é que o mundo vai dizer. O que é que os parceiros de Angola vão dizer? O que é que exatamente os investidores que querem vir para aqui vão ter que dizer? Olha, tudo isso, todas essas questões a serem levantadas, irão exatamente determinar que a UNITA acabará exatamente por ter o louro todo da, desta provocação política.
Dr. Lindo Bernardo Tito, acha que a UNITA, ao partir para esta decisão, do ponto de vista objetivo, isto resulta do facto de terem sido esgotados todos os mecanismos de diálogo, no sentido de se olhar o país como um todo, pondo de parte as questões político-partidárias?
O diálogo entre o Presidente da República, ou o Presidente do MPLA e o Presidente da UNITA, tem sido difícil, né? Lembro que o diálogo que houve em audiência concedida pelo Presidente da República resultou de uma pressão muito forte da sociedade civil, que entendiam na época que era necessário os dois líderes tentarem dialogarem sobre o país. Parece-me que aquela conferência de imprensa, aquela audiência, não produziu o efeito desejado. E de lá para cá, passou-se muito tempo sem que eles os dois se encontrem. É necessário que eles se encontrem, que eles escutam exatamente o país. E eu tenho dito sempre que um país como o nosso, que sair de uma guerra prolongada, um país como o nosso, que precisa traçar linhas claras para o desenvolvimento, tem de fazer a opção de desenvolvimento, o diálogo entre os atores principais políticos é necessário e permanente, ok? Para que não haja depois um momento como este. Nós vamos ter um momento político tenso, porque as acusações que a outra parte vai trazer é de um possível golpe de Estado. Mas um golpe de Estado, usando a Constituição, não é. É um mecanismo democrático. O mecanismo de Constituição é um mecanismo democrático. E não há aqui golpe de Estado absolutamente nenhum. A Constituição permite isso e é ela que está a ser utilizada agora. Mas este argumento vai ser utilizado pelo adversário da UNITA e vamos entrar num quadro de intoxicação política muito forte, mas tudo contra a UNITA. A diabolização da UNITA vai começar agora e vai o adversário da UNITA montar estratégia para enfraquecer a UNITA do ponto de vista político de toda a dimensão. Por quê? Porque a UNITA tocou no poder, né? Quando se fala de gestão de dentro da boca, é tocar no poder.
Então, Dr. Lindo Bernardo Tito, admite que, para além da crise económica que o país está a viver, podemos, a partir de agora, entrar também para uma crise política?
Claramente, teremos uma crise política e nós não teremos uma pessoa como o Presidente Eduardo Santos para gerir um momento como este, né? Não teremos, infelizmente, não teremos agora, né? E para mim, prevejo, de facto, um momento muito tenso do ponto de vista político. Não há aqui algum discernimento para fazermos a leitura do contexto, do quadro, e depois, olha, está bem, mas eles para esse caminho não podem ir, temos que dialogar. Para esse caminho não pode ir, porque é próprio da democracia, né? Não há ninguém para fazer este jogo político de equilíbrio e a situação vai ficar muito tensa, espero, que não envolvam as Forças Armadas, a Segurança de Estado e outros serviços de segurança nacional para esta contenda política que até está a lutar para a democracia.
Entretanto, o jurista David Mendes diz tratar-se de uma manobra desnecessária esta iniciativa da UNITA. Em declarações à TV Zimbo, o jurista acrescenta que os grupos parlamentares não têm a legitimidade para dar início a um processo de destituição.
É preciso ver que a UNITA não tem 2/3 para fazer seguir esse processo. Então, é uma manobra desnecessária. Mesmo assim, ainda que o Parlamento tivesse aprovado, hipoteticamente, pensemos que o Parlamento venha a aprovar, não é bastante para que o processo de destituição se verifique. É preciso que os factos trazidos como motivo para impugnação sejam esses factos apreciados pelo tribunal competente. Quer se for de natureza constitucional, o tribunal constitucional, se for de crimes comuns, o tribunal supremo. Só após decisão do tribunal supremo é que a destituição ocorre. Quer dizer que estamos aqui num processo que parece que estamos a brincar de palavras, né? O grupo parlamentar da UNITA disse, não, o grupo parlamentar da UNITA não tem legitimidade. É preciso que as pessoas entendam isso. A UNITA, com seu grupo parlamentar, não tem legitimidade. A UNITA poderia, sim, recomendar aos deputados da sua bancada parlamentar para que dê início a esse processo.
Acredita nesta recomendação?
A UNITA tem deputados da UNITA que, por disciplina partidária, poderão tomar a iniciativa. Todavia, aquilo que eu conheço da UNITA, porque estive no grupo parlamentar da UNITA, o presidente da UNITA não vai assinar. Ponha isso na vossa cabeça. Vamos ver o próximo. Se não forem todos os deputados, se forem só os deputados necessários, há um dever que o presidente da UNITA não vai assinar essa petição. Porque ele se resguarda muito. Ele, como se diz na gíria, atira os outros ao fogo.
David Mendes vai mais longe e afirma que a UNITA está a usar este instrumento como tática para forçar o MPLA a negociar. Em causa estão, segundo David Mendes, as contas bloqueadas do maior partido na oposição.
Isso é uma tática que a UNITA usou para negociar. Negociar o quê? O presidente da UNITA, faz dias, falou que havia contas do partido bloqueadas. Se as contas estão bloqueadas, é porque existe um processo judicial. Então, está a julgar aqui para impedir, com quem diz, vamos encontrar um meio termo, vamos negociar a situação que estamos a viver agora. A UNITA às vezes age com alguma imaturidade. É preciso que os conselheiros da UNITA tenham mais estratégia, porque isso é muito elementar, é imaturo esse comportamento. É óbvio que vai cortar, claramente, vai cortar aquilo que seriam as expectativas negociais, porque há um conjunto de documentos que a UNITA levou ao Parlamento, que gostaria de ver passar. E vimos muito recentemente a própria UNITA dizer que não avançou com a lei de reuniões e manifestações, porque é um impasse, mas que iam continuar a negociar. Ninguém aceita negociar quando a outra parte se apresenta como aventureira. É preciso que o negociador tenha de ser pessoa séria. E a UNITA não está a mostrar esta seriedade. A UNITA está a ser muito populista. Hoje já não se ganha eleições com populismo. A UNITA não pode ser populista, tem que ser realista. Usou a subida de preço de combustível para criar uma instabilidade que não resultou. Não tendo resultado essa instabilidade, está a procurar uma outra. Quer dizer, isso é ingenuidade por parte da UNITA. Não há condições objetivas para que, por via da subversão, se chegue ao poder. É preciso que haja condições objetivas e subjetivas, porque a UNITA pensa que, se criando o caos social, né, teria condições para chegar ao poder. Mas não é assim que se pensa. E mais, qualquer poder que se chega por via não democrática é um poder de conflito permanente. Traz as guerras, né, e Angola tem experiência disso, do que são guerras. Angola não quererá ter mais guerra. Angola não quererá ter grupos a lutarem uns contra os outros. Angola precisa de um processo de estabilidade política. E é aí que a UNITA tem que se focar. Estabilidade política. Por exemplo, a UNITA fala de má governação. Ok, como é que se põe a má governação, o eleitor não vota quem governa mal. Então, há que explorar isso no momento próprio, no momento de eleições. Logo que a ação da UNITA, ou dos deputados da UNITA, der a entrada, ser liminarmente indeferida. Isso é, quando for a discussão, a priori, mesmo na mesa, porque o MPLA tem maioria na mesa, a priori a mesa nem sequer aprova. Quer dizer, nem sequer vai à discussão. Se, eventualmente, for ao plenário, liminarmente, o plenário vai votar contra. É essa a instrução que o MPLA deixou. Que a UNITA, esse projeto que a UNITA quer que avance, vai morrer ab initio.
Por sua vez, o jurista Manuel Cangundo reconhece que, em condições normais, a proposta da UNITA não pode alcançar o objetivo pretendido. No entanto, admite que, dadas as fragilidades internas do MPLA, esta iniciativa pode encontrar acolhimento a partir dos deputados descontentes com João Lourenço.
A UNITA, por si só, e é isso que pretendemos dizer, não terá coro suficiente para a deliberação. O que quer dizer que precisaria de uma engenharia, de uma negociação política para que outros deputados se juntem a essa iniciativa. E eu, quando falo outros deputados, estou também a olhar mesmo, e por que não, para os deputados, para alguns deputados da bancada parlamentar do MPLA, porque é preciso nós compreendermos também.
Até porque na própria conferência de imprensa do Grupo Parlamentar da UNITA foi feita esta referência de que vão poder contar eventualmente com a vontade patriótica, uma vez que o voto é secreto.
Exatamente. E a parte disso, é preciso que nós também olharmos para o chão que pisamos para compreender que hoje por hoje o MPLA praticamente está fragmentado. Então há muita gente, há muitos deputados, há muitos militantes do PROA, do partido do MPLA, que estão descontentes com a atual governação. Aqui eu penso que seria uma oportunidade de ouro para que esses deputados, não é, demonstrassem que estão de facto a servir a nação e não os seus interesses. Porque é preciso também compreender uma coisa, eu costumo sempre dizer que o MPLA é um partido composto por vários cobardes, né? E se me permite a colocação. Por quê? Porque hoje por hoje, o mal que as pessoas conhecem, pelo menos a 60% do MPLA, é por conta da forma despreparada, da forma pouco inteligente, da forma pouco astuciosa que o presidente João Lourenço tratou os assuntos internos em ata pública. Então, tudo isto valeu ou vale a reprovação social por culpa do próprio presidente do partido. E daí que eu penso que se o MPLA não fosse um partido de cobardes, teria acontecido com João Lourenço aquilo que aconteceu com Robert Mugabe pelo seu partido, a ZANU-PF, lá no Zimbábue, né? Uhum. Bom, então, era esta uma oportunidade de ouro para que os deputados pudessem mostrar que, de facto, estão a cumprir o mandato em benefício, na satisfação do interesse geral da coletividade, que é o povo que lhes colocou aí, e não apenas os interesses partidários ou interesses particulares.
Mas a própria direção do MPLA, na reação a esta proposta da UNITA, diz que vai orientar o seu grupo parlamentar para que o Parlamento angolano não seja instrumentalizado. Também invoco o facto de acusa, neste caso a UNITA, de pretender com esta proposta de acusação criar um ambiente de sublevação popular para ascender ao poder sem legitimidade para o efeito.
Bom, eu penso, em princípio, temos que olhar desse ponto de vista. Na verdade, a legitimidade assiste mais à UNITA, à oposição, do que o próprio MPLA. Aliás, o próprio discurso que faz, embora não tenha acompanhado, mas de acordo com as suas palavras, eu poderia mesmo, sem medo de errar, dizer que, na verdade, nem o MPLA tem legitimidade de dizer o que disse nesta reação. Porque, olha, é constitucional que o presidente, em caso de cometimento de crimes de violação à própria Constituição, pode ser destituído. Se o presidente pratica atos que compreendam violação da própria Constituição, coloca em causa o normal funcionamento ou o regular funcionamento das instituições do Estado, bem como a democracia, há lugar sim a um processo que dará ou não a destituição. E o presidente da República não é uma exceção, é também um agente público. Nos termos, portanto, desta lei, e citando aqui o artigo 33, por exemplo, estabelece como princípios da legalidade, princípio da igualdade de oportunidade, princípio da probidade, não é? Entre outros, a que um gestor público deve se revestir na hora de praticar os seus atos. Quando olhamos para os atos do presidente, normalmente na adjudicação de contratos públicos, qual tem sido a prática? E é preciso aqui apontar uma estatística que o Novo Jornal traz, né? Penso que há cerca de um mês, salvo erro, onde mostrava que mais de 50% dos contratos adjudicados, né, foram feitos da forma adjudicada por via da contratação simplificada que convencionamos, sobretudo a mídia convencionou chamar de adjudicação direta.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.